Senhor presidente, senador João Ribeiro, vim à tribuna nessa tarde. Primeiro, agradecer ao convite que recebi da CGTB, da CTB, da Força Sindical, da nova Central Sindical de Trabalhadores, da UGT, para o ato do 1º de maio, que vai ser realizado em São Paulo. Já expliquei a todos, tanto ao Big C, ao Wagner, ao Paulo Pereira, ao José Calista, ao Ricardo Patá, que infelizmente não poderei estar lá, porque já estou com compromisso nessa mesma data em João Pessoa. Agradeço também o convite que recebi da Central Única para o 1º de maio, que vai ser no Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Agradeço ao Celcinho e aos outros companheiros que foram me levar o convite, mas infelizmente também por ter assumido esse compromisso em João Pessoa, com o 1º de maio e no dia 2 com a conferência da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, para falar da importância do parlamento, as leis, enfim, numa visão social. Mas, senhor presidente, nessa tarde eu venho à tribuna para fazer dois rápidos pronunciamentos. Primeiro, quero agradecer também um convite especial que recebi do reitor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor Dr. Joaquim Clote, e do professor Dr. Jaderson Costa da Costa, que é diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. O evento em questão é para a apresentação das instalações do Instituto, que vai ser no dia 7 de maio. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande tem desenvolvido, ao longo dos últimos 30 anos, um grande interesse na importância das ciências na área da saúde. Por meio da Faculdade de Medicina, do Hospital Universitário, Hospital São Lucas, e de um bem-sucedido curso de pós-graduação em Ciências da Saúde, a PUC-RS foi progressivamente se firmando como um importante centro assistencial no sul do país na área da saúde. A universidade passou a ser uma das principais instituições de ensino da América Latina e desejava tornar-se centro de referência nacional e internacional, baseado na relevância de suas pesquisas, inovação e integração com a comunidade, e acredito que vai conseguir. Nesse contexto, a universidade criou o Instituto de Pesquisas Biomédicas no final da década de 90. Diversas áreas da medicina se desenvolveram a partir do Instituto, particularmente a neurociência clínica, a partir de diversos avanços que demonstraram progressos na área em concordância com os objetivos desta universidade. A ideia de criar um instituto dedicado ao estudo das enfermidades neurológicas veio então à tona, numa espécie de desmembramento do Instituto de Pesquisa Biomédicas, foi criado o Instituto do Cérebro, lá na PUC-RS. O Instituto, senhor presidente, senador João Ribeiro, pretende a aproximação da pesquisa clínica e básica da assistência ao paciente, a chamada pesquisa translacional. Por isso, será fundamental para o desenvolvimento do conhecimento sobre as doenças neurológicas e comportamentais, a concepção de novas terapias. Além disso, tem o potencial de refinar os padrões atualmente prestados aos pacientes neurológicos. O centro contará com equipamento e diagnóstico de última geração. É uma proposta inovadora, porque não existe na América Latina um centro nesta área neurológica em que o paciente tenha atendimento, pesquisa e tecnologia de diagnóstico reunidos num só local. Gostaria muito de estar presente nesse dia, não estarei por motivo já justificado, mas fiz questão de registrar aqui a importância deste centro. Quero ainda, senhor presidente, fazer um outro registro. trago à tribuna, mais uma vez, o tema da educação, que merece a nós todos, senador Mocca, nesse momento que assumiu a presidência, uma atenção especial. A revalidação e o reconhecimento automático de diplomas oriundos de cursos de instituições de ensinos estrangeiros de reconhecida excelência acadêmica. Nos últimos anos, muitos estudantes brasileiros que foram ao exterior para estudar e frequentar cursos não somente de graduação, mas também de mestrado e doutorado. Reafirmo aqui, como representante brasileiro, junto a Dr. Mozzarillo e de tantos outros, no Parlamento do Mercosul, estamos preocupados com as relações do Brasil com os países membros no que diz respeito à economia, à educação, à questão social e os direitos humanos. Quanto à educação, um projeto importante que trata dessa matéria, está tramitando nessa casa, é o PLS 399 de 2011, de autoria do nobre senador Roberto Requião. A preocupação aparece no sentido de que uma parte desses alunos que vai estudar no exterior está motivada pela dificuldade de acesso aos cursos mais concorridos em universidades públicas, como, por exemplo, o curso de medicina. Outra parcela desses alunos é movida pelo desejo de ampliar seus conhecimentos, vivenciar uma cultura diferente, aprimorar sua formação, dedicando-se a campos muitas vezes inexistentes nas universidades nacionais. Dados de 2011 do governo federal mostram que 75 mil estudantes brasileiros das áreas de ciências e engenharias foram para o exterior estudar. Mas quando esses alunos regressam ao Brasil, submetem-se a trâmites de revalidação e reconhecimento dos seus diplomas pelas universidades brasileiras. Esses procedimentos adotados pelas instituições do ensino superior nacionais variam enormemente segundo a própria LDB. Ou seja, os relatos dos estudantes é que processos são excessivamente caros, poucos transparentes e demorados, resultando em prejuízo para os mesmos. Enfim, estou me somando nessa luta dos estudantes para que mecanismos voltados para agilizar e aprimorar os processos de revalidação e reconhecimento por meio de políticas do governo federal, como também de tratados oriundos do Mercosul, sejam aprovados, sem desconsiderar o respeito e a autonomia universitária. Mas via hoje pela manhã um debate que o próprio senador Humberto Costa dizia que, se tiver um médico desempregado no Brasil, ele, enfim, demonstrou lá que duvidaria. Por isso, o presente projeto de lei precisa ser aprovado. Já foi amplamente debatido na Comissão de Educação, em audiência pública, com a presença de inúmeros especialistas. Ele propõe que seja dado tratamento diferenciado ao diploma de graduação, mestrado ou doutorado advindo de cursos de ensino superior estrangeiros de excelência acadêmica, para que possamos construir a sociedade que queremos. Devemos valorizar nossos estudantes, forças pensantes produtivas, numa visão de futuros trabalhadores que irão colaborar para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do nosso país, numa visão sem fronteira. Por fim, quero acentuar que a educação é uma das áreas que deve ter atenção especial e está respaldada pela legislação brasileira, como também dos países membros, através de convenções, leis e tratados, para que traga somente benefícios à população do continente sul-americano. Em resumo, o nosso pronunciamento fortalece a revalidação e reconhecimento de diplomas oriundos de cursos de instituições de ensinos estrangeiros de reconhecida excelência acadêmica. Senhor presidente, esse é o movimento nacional de estudantes que tem o nosso apoio. Creio eu que tem o apoio do Parla Sul, tem apoio de todos aqueles que têm uma visão que o social, que o político e o mesmo econômico cada vez mais deve ultrapassar as fronteiras numa visão de direitos e oportunidades iguais para todos, desde que mostre naturalmente a sua capacidade para a profissão que assim entenderem que deva ser o eixo das suas vidas, seja médico, seja arquiteto, seja engenheiro, enfim, todos os setores. Era isso, senhor presidente, agradeço a vossa excelência e considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado, senador Mocca.